Professor Eduardo Pessano, ele já está no telefone para participar com a gente aqui na programação da Rádio Pitangueira. Ele que foi eleito há pouco tempo atrás, nas eleições que teve aí, da Unipampa, reitor da Unipampa, né? E nós vamos conversar com ele porque agora a gente vai entrar num período aí que ele vai estar aí assumindo, tem a transmissão de cargos, vai estar aí colocando sua gestão, né, para funcionar nos 10 campi da Unipampa, né? E a gente vai se inteirar um pouco mais. Eu já conversei com ele, a gente boa, gente fina, professor aí. Professor Eduardo Pessano, já está no telefone. Boa tarde, professor.
Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde, Rivelino, a toda a comunidade itaquiense. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de poder estar no estúdio com vocês.
Tá certo. Muito obrigado, então. Agradecemos sua participação. Como é que está esta situação? Já está com a sua gestão começando os trabalhos nessa reta final do ano ou começa a partir de janeiro de 2024?
Não, Rivelino, já saiu o decreto do presidente. Eu estou em exercício desde o dia 19. Então, já começamos a nova gestão, mas ainda as equipes estão em transição. Atualmente, as equipes da gestão anterior, do professor Roberlaine, permaneceram, e a nossa equipe, ela sim, assume a partir do dia 1º de janeiro. Então, para que nenhuma ruptura administrativa, nenhum processo se perca, então a ideia é fazer essa transição com muita tranquilidade para o bem da nossa universidade e da nossa comunidade.
Sim. A sua gestão vai ter o comando geral sobre os 10 campi?
Exatamente. De São Borja a Jaguarão. 10 campos.
Certo, então. Perfeito. Bom, essa transmissão de cargo, essa transição que tem agora nesse processo, o senhor já se inteirou de tudo que estava transcorrendo? Porque é importante tomar conhecimento com a sua equipe, que vai estar juntamente com o senhor também, a partir dessa nova gestão assumindo, para tomar conhecimento daquilo que estava transcorrendo.
Exatamente. E nós temos como objetivo ter uma gestão bastante democrática, integrada e compartilhada, onde os diretores das unidades acadêmicas vão ser bastante atuantes e ativos conosco na reitoria. A ideia é que a Unipampa seja uma só, porque quem ganha é a nossa comunidade aqui da metade sul do Rio Grande do Sul. Então são vários os aspectos, né, que nós estamos nos inteirando desde agosto, e isso vem então fazendo com que a construção da nova estrutura e da nova gestão se consolide. Hoje são muitos os desafios. A universidade, ela tem 17 anos, então nós temos uma necessidade de revitalização de algumas partes estruturais, temos que recompor o orçamento, buscar junto ao governo federal alternativas e especialmente lutar para que a gente possa recompor aí as nossas classes com os alunos. Hoje a Unipampa, não diferente das outras universidades nacionais, nós temos uma evasão muito grande, Reverendo, de alunos. Então nós temos 19 mil vagas, e hoje mais de 10 mil vagas estão ocupadas. Então a gente tem várias vagas ociosas e o nosso objetivo é trabalhar para não só democratizar o acesso, mas também para fazer a permanência do aluno, né?
Sim,
ações sim, que o nosso aluno possa fazer essa trajetória de forma tranquila.
Sim. Pois, o senhor colocou uma coisa importante, a evasão, a desistência por parte dos alunos, até começo e desisto dos cursos. O que dá para fazer diante dessa situação? Porque os cursos são presenciais, mas também a gente sabe da questão aí online dos cursos EAD. Seria uma alternativa colocar esses cursos para facilitar para que essas pessoas permanecessem nos cursos e não tivessem essa evasão?
Excelente pergunta. Assim, ó, hoje nós passamos um novo momento de evolução social. A atual geração tem uma concepção de ensino-aprendizagem diferente da nossa, né? Quando a gente entrou nos bancos da universidade, e isso faz com que a gente precise constantemente estar se revitalizando e estruturando a universidade, seus currículos, para que a universidade seja competitiva. Então, a gente pensa assim, em flexibilização curricular, né? Daqui a pouco pensar em mudança de turnos, de oferta dos cursos, mas tudo muito bem conversado com os diretores, com os coordenadores de curso, para que isso também não prejudique, né, a estrutura curricular daquele curso que está ofertando uma formação acadêmica de excelência. Então, isso é uma das ações. Outra ação que nós vamos buscar com muita firmeza é a melhoria, né, da assistência estudantil. A assistência estudantil hoje é fundamental porque o aluno ele precisa ter acesso a uma alimentação, ele tem que ter condições de moradia, ele tem que ter um transporte adequado. Então, essa rede que se estabelece, inclusive com as prefeituras na cidade, será fundamental.
Perfeitamente. Especificamente para Itaqui, alguma coisa vai alterar ou vai manter os mesmos cursos hoje disponíveis para o pessoal aí?
É, nesse momento que nós estamos saindo de uma realidade de muitos cortes da educação, a gente precisa hoje finalizar o prédio do Acadêmico 2, né, que ainda está em processo de finalização. Então, no momento, a gente pensa em consolidar os cursos que já existem e daqui um pouco partir para cursos de mestrado e doutorado, que é uma realidade que também ajuda a contribuir para fixar o aluno de graduação na região, desenvolver a ciência e trabalhar com a inovação, né, com a tecnologia e com a possibilidade de criar parques tecnológicos, né, incentivando o empreendedorismo.
Sim, sim. Uma vez comentário, depois eu não... Houve um comentário, comentaram a respeito do curso de agronomia que nós temos aqui em Itaqui, um curso bem consolidado, e falaram num outro campus também da Unipampa ter esse curso e abriria uma concorrência dentro da Unipampa. Eu não sei se isso chegou a acontecer ou se existe ainda esta possibilidade. Não sei se o senhor está inteirado disso, professor.
Sim, sim. No passado teve uma solicitação do campus Dom Pedrito, né, para também abrir o curso de agronomia. Eu acabei acompanhando essa situação porque eu estava como pró-reitor na gestão do professor Roberlani. E naquele momento, né, em virtude dos cortes, em virtude da falta de estrutura, foi algo que não foi adiante, em virtude de que o próprio curso hoje de agronomia de Itaqui precisa ser consolidado, precisa ter novos investimentos. Então, nós não podíamos pensar em duplicação de cursos, né, dentro da própria instituição. Essa realidade ela ainda não se alterou. Né, nós vamos constituir e fortalecer uma equipe que tem, que trabalha a perspectiva de novos cursos, independente de ser cursos que já existem ou novos, para que a gente possa, assim, partir para uma perspectiva de novas áreas de formação, a partir não só do know-how existente no campus, mas também da demanda da comunidade. Então, hoje, nosso objetivo é consolidar, reestruturar. Nós temos todo um parque de equipamentos que já tem 17 anos, 15 anos, e que precisa ser revitalizado. Então, a nossa prioridade nesse momento vai ser isso, consolidar o que nós já temos.
Sim. Perfeitamente. Bom, o senhor como reitor vai ter quantos anos pela frente aí na sua gestão?
A gestão é 4 anos, então temos aí uma longa caminhada, mas desde ontem já está muito intensa, né? Estamos com várias demandas, especialmente agora fechamento do ano orçamentário, então já preparando, né, o plano estratégico para 2024, então está bem corrida.
É. Com certeza. Eu acho que o calendário da Unipampa, devido à questão que tivemos da pandemia e algumas outras questões, de repente, não sei, mas principalmente da pandemia, agora eu acho que é justa. Agora fica num cronograma, num calendário normal, aí sem ter que avançar e entrar o ano seguinte com calendário retroativo ainda, né, professor?
Exatamente, né? As aulas começam aí na metade de março, calendário bem ajustado, uma das primeiras universidades também a ajustar o calendário, e o único curso hoje ainda que está com calendário com aulas no verão, que vai entrar janeiro e fevereiro, é o curso de medicina de Uruguaiana, que é um curso que tem uma carga horária prática muito alta e depende muito do suporte do hospital, né, na região. Então, com a demanda da pandemia, muitas práticas foram paralisadas, então esse curso ainda está correndo atrás do calendário para se ajustar. Acredito que a final do primeiro semestre, esse curso também equaliza o seu calendário.
Sim, com certeza. Bom, o senhor falou de medicina. A gente tem uma carência muito grande de médicos, principalmente que têm especialidades na nossa região, cidades pequenas. Geralmente não fica, o pessoal vem de outra cidade para a cidade para fazer um atendimento uma vez por semana, ou então as secretarias de saúde dos municípios acabam, como dito aqui, acaba mandando os pacientes para outras cidades para serem atendidos. Uhum. Nesse contexto todo, reitor, o que dá para a gente esperar com o curso de medicina uruguaiana? Poderemos ter uma presença maior, a fixação destes que vão se formar ficando aqui na nossa região?
Muito interessante a tua pergunta. A gente tem trabalhado fortemente para consolidar as residências, que é a pós-graduação para os alunos da medicina, onde eles determinam, né, a partir da sua escolha, as suas especialidades. Então, nós já temos hoje uma residência multiprofissional em saúde, né? E agora nós estamos apostando nas residências da medicina. Então, os processos já estão bem encaminhados e a gente precisa da sinalização agora do governo para a liberação dos recursos, né? Para que a gente possa iniciar. Mas isso já tem sido bem indicado pelo governo que vai acontecer logo no início de 2024. Então, estamos muito otimistas com isso.
Muito bem, tá certo. A posse oficialmente não aconteceu, né, do senhor? Quando é que vai ser, em qual local, qual cidade que vai transcorrer?
É, exatamente. O mecanismo, né, geralmente sai o decreto presidencial nomeando o reitor, que foi o que aconteceu, e imediatamente nós somos convocados para ir a Brasília, onde ocorre a posse formal. Nesse momento não ocorreu a posse, né, sou eu e mais três reitores do Brasil que estamos nessa situação, mas a gente foi autorizado a entrar em exercício com o parecer da Procuradoria Jurídica Federal, né, o mesmo que foi utilizado na época da pandemia. Isso se dá porque o governo está programando fazer uma grande ação no final de janeiro, início de fevereiro, onde, além de trazer novidades para o ensino superior, irá fazer, então, um empossamento, né, formal dos reitores.
Muito bem. Mais um minutinho da sua atenção. Nós vamos ter tempo para conversar, eu sei que o senhor vai estar muito ocupado, envolvido, mas até eu tenho o seu contato aqui, futuramente para o ano que vem a gente voltará a conversar. Mas só um pitaco rápido aqui, o senhor com a sua experiência, né, como professor, reitor, agora assumindo aí a Unipampa, tendo uma responsabilidade enorme nos ombros daqui para diante, mas com certeza, diante do que o pessoal já comentou para mim, competência não lhe falta, o senhor é bastante competente e vai dar conta do recado. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor pode me responder em breves palavras, depois mais adiante a gente pode até aprofundar. A falta de definições no ensino, principalmente o ensino médio, mas já vem do ensino fundamental, porque tudo começa na base para os alunos, né? Ter uma base boa, no fundamental, indo para o ensino médio, para chegar na universidade, porque às vezes o pessoal chega muito fraco na universidade, até tem acesso à universidade, e eu até acompanhei por um período as médias baixas do pessoal que entrou para a universidade, quando fez o Enem, enfim, e depois acaba sofrendo bastante até se adaptar, porque o curso superior ele teria que já dar uma continuidade num nível mais elevado, mas devido ao pessoal chegar muito fraco lá, ele acaba tendo que ter que dar uma, digamos, uma reestruturada nessa garotada aí para poder dar sequência.
Exatamente, né? Existe hoje uma diferença da atual geração de estudantes das gerações anteriores, né? Muitas vezes o ensino escolar, o ensino universitário, ele não é tão valorizado como ele era antigamente. E isso faz com que a qualidade do interesse, né, pela aprendizagem diminua e também acaba ocasionando uma fragilização em toda a dinâmica da escola nesse processo. Então, nós temos observado, acompanhado, o ensino fundamental, o ensino médio sofreram muitas mudanças nos últimos anos e isso também acaba trazendo um estresse muito grande para a vida, né, social e profissional dos professores e acaba realmente influenciando nessa questão que tu nos traz. A gente acredita que é uma falta de uma política pública, né, a nível federal e estadual, que consolide e invista, né, fortemente nas estruturas das escolas, na capacitação dos professores e, com certeza, na própria permanência dos alunos, né? Então, recentemente, né, o governo federal lançou aí um programa, o qual traz uma bolsa para alunos de ensino médio. É uma bolsa no valor relativamente pequeno, é R$200, mas que serve de estímulo para que ele possa permanecer na escola, terminar os seus estudos e avançar no ensino superior. Então, é uma série de políticas que precisam ser tomadas, né, em todos os níveis da educação para resgatar o que o Rio Grande do Sul já foi no passado como um dos melhores estados, né, em níveis de ensino do Brasil, e não só no Rio Grande do Sul, mas nos outros estados da federação. Então, a gente precisa de novas políticas públicas que realmente tornem a educação algo que ela realmente é, né? Valiosa, capaz de mudar a vida das pessoas e transformar a sociedade.
Muito bem. Eduardo Pessano, reitor da Unipampa, agradeço sua atenção com a gente, com a Rádio Pitangueira aqui de Itaqui. Estamos sempre à disposição. para a gente conversar, para divulgar também as atividades da Unipampa, pode contar com a gente. E eu quero desejar um feliz Natal, feliz Ano Novo e muito sucesso nessa nova empreitada como reitor, tá bem?
Muito obrigado, um feliz Natal, um feliz Ano Novo a vocês aí, a toda a comunidade itaquiense. Eu tenho um carinho muito especial por Itaqui. Quando eu ingressei na Unipampa lá em 2006, foi no campus de Itaqui, fiquei até 2009 aí. Então, Itaqui, para mim, traz ótimas lembranças. Tudo de bom para vocês, estamos à disposição.
Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço. Esse é o Eduardo Pessano, então reitor da Unipampa, conversando com a gente aqui na Rádio Pitangueira. É bom ter sempre, né, a presença do pessoal ligado à educação, principalmente o reitor, que vai estar comandando, então, todos os 10 campos, né, o CAMP da Unipampa, fazendo a administração toda nesta gestão que começa em 2024.